Começa agora o programa Saúde e Fé. O programa que une a ciência médica com a espiritualidade. Fé e medicina unidas numa única causa. O bem-estar físico e espiritual de todos nós. A apresentação, Frei Rinaldo Stecanella.
Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim.
Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família, sejam todos bem-vindos, obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. É sempre um prazer entrar no seu santo e abençoado lar e também no seu ambiente de trabalho com o programa Saúde e Fé, o programa que tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntas. E no programa de hoje, vamos falar sobre a importância da hidroterapia. Isso mesmo, a importância da hidroterapia, com a doutora Cíntia Bellini Barros, fisioterapeuta e ortopedista, que aceitou o nosso convite para falar tudo sobre a importância da hidroterapia. Muita gente confunde hidroterapia com hidroginástica. Ambas têm em comum a realização na água, mas possuem finalidades diferentes. A hidroginástica é uma atividade física realizada em piscina aquecida que proporciona condicionamento físico geral, fortalecimento muscular e melhora da resistência cardiorrespiratória através de uma sequência de exercícios rítmicos executados numa intensidade moderada e de forma ininterrupta. A hidroterapia, por sua vez, é um recurso da fisioterapia que utiliza as propriedades da água na prevenção e no tratamento de diversas patologias. Consiste na realização de exercícios específicos em piscina coberta e aquecida, visando obter uma melhor e mais rápida recuperação do paciente. Mas tudo isso e muito mais você vai aprender hoje aqui em nosso programa Saúde e Fé. Teremos ainda, claro, como sempre, vários outros momentos importantes no programa. Dicas de saúde, testemunhos, música, projeto Caravana da Vida e, é claro, o nosso momento de oração. E para você participar do programa é muito fácil. Quer mandar um e-mail para colocar o seu pedido e contar a sua graça? contato@freirinaldo.com.br contato@freirinaldo.com.br Pelas redes sociais, facebook.com/freirinaldooficial facebook.com/freirinaldooficial E para você conhecer todo o nosso trabalho, www.freirinaldo.com.br. Portanto, sejam todos bem-vindos, porque já está no ar o seu programa Saúde e Fé.
Sei que às vezes você chora, tem vontade de ir embora, já não crê mais na razão de ser feliz. Já tentou de todo jeito, sempre fez tudo direito, mas ainda continua infeliz. Mas você é muito mais do que se vê. Uma força poderosa que ninguém pode vencer. Sei que às vezes você chora, tem vontade de ir embora, já não crê mais na razão de ser feliz. Já tentou de todo jeito, sempre fez tudo direito, mas ainda continua infeliz. Mas você é muito mais do que se vê. Há uma força poderosa que ninguém pode vencer. Você deve acreditar. Sua bênção vai chegar. Você é um vencedor. Sim, ser feliz é a nova lei. O Senhor Senhor é o grande rei, a vitória do amor. Sim, você deve acreditar, sua bênção vai chegar, você é um vencedor. Sim, ser feliz é a nova lei, o Senhor é o grande rei, a vitória do amor.
Saúde e fé.
Você é um vencedor. Sim, ser feliz é a nova lei, o Senhor é o grande rei, a vitória do amor.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé com Frei Rinaldo Stecanella.
E não esqueça daqui um pouquinho, super bate-papo com a doutora Cíntia Bellini Barros, fisioterapeuta ortopédica, que aceitou o nosso convite para falar tudo sobre a importância da hidroterapia. E para você participar é muito fácil, contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br, para você encaminhar o seu pedido de oração, até mesmo para contar uma graça recebida. facebook.com/freirinaldooficial, facebook.com/freirinaldooficial, e para você conhecer o nosso trabalho, freirinaldo.com.br. Participe, o programa é seu.
E agora, a reportagem da semana, aqui no Saúde e Fé.
Olá, Frei Rinaldo, no programa de hoje nós vamos falar sobre a hidroterapia, também conhecida como fisioterapia aquática ou aquaterapia. É uma atividade terapêutica que consiste em exercícios dentro de uma piscina aos 34 graus. Mas afinal, a hidroginástica e a hidroterapia têm alguma relação? Quem responde pra gente nos estúdios é a fisioterapeuta Cíntia Bellini. É com você, Frei Rinaldo.
E agora, a entrevista da semana.
E conforme já anunciamos na abertura do nosso programa, já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé a doutora Cíntia Bellini Barros. Ela é fisioterapeuta ortopédica. Aceitou nosso convite, está entrando aí na sua casa para falar dos benefícios, da importância da hidroterapia. Doutora Cíntia, seja muito bem-vinda. Que honra recebê-la aqui em nosso estúdio, doutora.
Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você.
O que é uma hidroterapia?
A hidroterapia, ela é um recurso da fisioterapia que é usado para tratar principalmente lesões ortopédicas ou neurológicas. E no meio da água, no meio aquoso, com a piscina aquecida, o paciente ele tem uma resposta muito melhor do que fora da água. Então a gente consegue conquistar alguns objetivos até mais rápido do que com a fisioterapia tradicional feita fora da água.
É verdade que a água ela tem muito impacto, ou seja, você precisa fazer uma certa força e é por isso a eficiência desse tipo de procedimento, doutora?
Então, tem dois benefícios principais. A água, ela oferece uma resistência, então a gente consegue fortalecer a musculatura com a resistência da água. Porém, ela tem um outro lado muito positivo, que é a diminuição do impacto. Então, as pessoas que não podem sofrer impacto na coluna, no joelho, nas articulações fora da água, dentro da água elas conseguem ganhar força muscular com a resistência da água, porém sem o impacto do peso do corpo, impacto do uso de pesos que são usados fora da
Às
piscina.
Às vezes, algum tênis que não está combinando, que não é ideal, então
exatamente,
a água elimina tudo isso.
Isso, né? Exatamente. A água, a piscina na altura do processo tifoide, que é esse osso que a gente tem no final do externo, ela deixa, com a pessoa em pé, ela fica 70% mais leve com a água nessa altura. E se a piscina for mais rasa, com a água na altura da cicatriz umbilical, o corpo fica 50% mais leve.
Olha que interessante.
Então diminui bastante o impacto e a gente consegue trabalhar mais com essa ausência de impacto, com essa diminuição de impacto e tendo um resultado mais rápido.
Agora, doutora, vamos esclarecer também, a gente viu algumas confusões em hidroterapia, hidroginástica. O que, que a gente está entendendo hidroterapia, que é o tema de hoje, as importâncias da hidroterapia. Agora, hidroginástica, o que, que é?
A hidroginástica é uma área da educação física, é um tipo de exercício físico que as pessoas que não têm lesão, não têm nada para tratar, podem fazer, do mesmo jeito que faz uma ginástica fora da água. Tem um lado recreativo também, é bem divertido fazer hidroginástica, só que ela não é terapêutica, ela não trata.
Olha que interessante.
Então essa é a principal diferença.
Eu já entendi. Hidroginástica, a pessoa que não tem lesão.
Isso.
Hidroterapia, a pessoa que tem lesão, que está lá se reabilitando,
é isso? Exatamente, a hidroterapia é um tratamento.
Agora, doutora, quando a gente fala hidroterapia, eu posso fazer tanto, imagino se na piscina, mas eu também posso fazer... na água do mar, por exemplo, assim, o ambiente também tem que ser propício?
Não, tem que ser um ambiente específico,
adequado,
com uma temperatura ideal. Então, só é considerado hidroterapia aquela modalidade que é praticada numa piscina aquecida de 32 a 34 graus. Então, tem que estar nessa temperatura para ter também a propriedade de relaxamento da musculatura. Então, nem piscina gelada, piscina em temperatura ambiente aberta, não dá para fazer hidroterapia. Geralmente é piscina aquecida e coberta.
É isso que eu ia perguntar. Ou seja, tem que ter uma temperatura ideal.
Sim,
ou seja,
sim.
A temperatura é praticamente na mesma temperatura do nosso corpo?
Porque um pouquinho menos. 32 a 34 graus é o ideal.
E tem que ser uma piscina específica para isso.
Uma piscina específica, coberta, aquecida. Porque um outro benefício da hidroterapia é o relaxamento da musculatura. E isso a gente só consegue com o aquecimento da água. Porque a água fria gera uma contração, né? A gente contrai.
E nessa hidroterapia,
água aquecida, não.
Na hidroterapia, a pessoa também, ela vai fazer alguns exercícios próprios,
sim,
por causa, de acordo com a lesão que ela está tratando, doutora?
Exatamente. Dá para melhorar, por exemplo, o equilíbrio após uma fratura. A pessoa quebrou a perna, está com dificuldade de andar, está mancando. Então, quando ela entra na piscina, ela se sente mais segura, porque ela está cercada por água. Ela sabe que se ela cair e tropeçar, ela não vai se machucar. O que poderia acontecer se ela estivesse treinando a marcha, que a gente fala, né? Que é treinando o jeito de andar fora da água. Então, ela se sente mais confortável, mais segura. Melhora o equilíbrio e quando ela sai da água, sai da piscina, ela já tem essa habilidade adquirida e vai andar melhor fora da piscina.
Agora, doutora Cintia, eu imagino, tem algum horário melhor? Ou seja, é melhor fazer de manhã, melhor fazer à tarde, melhor fazer à noite? Ou vai de acordo também com a disponibilidade da piscina, da escola, do ginásio,
enfim? Não tem nenhum período ideal. O ideal é que ela tenha uma sessão de duração de uma hora, pelo menos. Mas o período do dia não é indiferente, vai de acordo com a disponibilidade da pessoa, do lugar onde ela for fazer, então isso não interfere.
Agora, doutora, assim, eu imagino assim que a pessoa está lá fazendo hidroterapia, aquela água está quentinha, morninha, e de repente sai, tem aquele impacto com aquela a temperatura ambiente, isso vai, de certa maneira, influenciar ou não?
Isso não deve acontecer. Geralmente as academias, as clínicas que oferecem hidroterapia, elas têm um ambiente coberto, inclusive de transição, da piscina para o vestiário, para o toalete, para onde a pessoa vai tomar banho. Então ela não chega a pegar essa corrente de ar frio. É lógico que não faz bem se isso acontecer. Mas a maioria dos lugares que eu conheço, que eu já trabalhei, eles são projetados para não ter essa corrente de vento gelado no caminho.
Ô, doutora Cintia, o médico, o ortopedista indica, olha, melhor você fazer algumas sessões de hidroterapia. Ah, mas doutor, eu não posso fazer porque eu não sei nadar. É exigente de fazer hidroterapia saber nadar?
Não é. Essa é uma dúvida que muita gente tem e que eu costumo esclarecer na avaliação do paciente que é feita fora da água. A pessoa não precisa saber nadar, não precisa saber boiar, porque não é objetivo nem aprender a nadar Exatamente, não é aula de natação. A gente tem alguns meios de suporte para os pacientes dentro da água, então tem cadeiras especiais, tem flutuadores especiais que excluem totalmente a necessidade da pessoa saber nadar. O único critério que inviabiliza a entrada da pessoa na água é se ela tem algum tipo de incontinência urinária ou fecal. Então, nesse caso, não tem como agora, frequentar a piscina.
Doutora Cintia, ok, a pessoa até sabe nadar ou não sabe nadar, não é exigência para isso, para fazer hidroterapia, mas ela tem algum trauma lá no passado, medo da água, que faz lembrar algumas situações que ela experimentou no passado. Como lidar com esses traumas aí? A senhora poderia ajudar essa pessoa que levar um psicólogo junto?
Não, geralmente não é necessário. Eu já tive alguns casos de pacientes com pânico de água, com muito medo, e aí a hora que entra, que vê que não vai ter que boiar, que o pé alcança o chão, que vai ficar em pé, que pode segurar na borda da piscina, que pode segurar na barra, que a piscina não tem correnteza igual o mar, que não vai ser levado pela correnteza da água, a pessoa acaba perdendo esse medo, pelo menos ao ponto de conseguir realizar a hidroterapia. Ela pode continuar não gostando de piscina, mas quando ela percebe os benefícios que a hidroterapia traz na reabilitação, ela acaba aderindo ao tratamento.
Ô, doutora Cintia, eu fico imaginando, tem situações e situações, eu estou tentando colocar aqui, eu estou tentando entrar na piscina, visualizar uma cena como essa da hidroterapia. Tem pessoas assim que têm vergonha do próprio corpo, né? Ah, eu não vou, eu tô obesa demais, enfim, eu tenho vergonha de colocar um maiô, eu tenho vergonha de colocar uma sunga, enfim, eu tenho vergonha disso aqui. E daí, como é que pode fazer de short? Como é que é?
Pode, na verdade, a pessoa pode usar short ou aqueles maiôs com perna, né, com bermuda, então não tem problema nenhum. E o que eu costumo deixar claro para o paciente é que a pessoa não está lá pela estética, está lá pela saúde, para melhorar, para se reabilitar, para recuperar um movimento, para recuperar a força. Então tem que focar nisso, que ninguém está lá para desfilar, para pensar na estética.
Uma passarela de desfile.
Exatamente.
Né?
Um outro critério que é exigido para frequentar a piscina, inclusive falando da vestimenta, é o uso de touca. Porque apesar do paciente não molhar a cabeça, não ter que mergulhar, é pela higiene de não ficar caindo o cabelo na piscina.
Entendi.
Então, fora a roupa bermuda, sunga, short e maiô, ainda tem que usar a touquinha.
É sempre feita, é personalizado individualmente ou é também feito as sessões em grupo? Ou pode ter as duas maneiras?
Tem as duas maneiras. Tem alguns casos específicos, algumas doenças específicas que não permitem a realização em grupo. Então, por exemplo, com criança, se for uma hidroterapia para bebê, para criança, ou um paciente neurológico que precise de uma atenção 100% do tempo na piscina, aí é individual. Mas existe também a possibilidade de fazer sessões em grupo. Então, alguns grupos pequenos de 3 ou no máximo 4 pessoas com o mesmo quadro clínico. No caso, por exemplo, a artrose de quadril e joelho. Não é uma doença grave, a pessoa vai ter que fazer exercícios ativos, o que a gente chama que o próprio paciente vai ter que fazer, então não vai precisar que o fisioterapeuta fique 100% do tempo com um ou com outro, a gente vai orientar e corrigir os exercícios, e aí dá para fazer em pequenos grupos. Mais do que isso, já perde um pouco da qualidade e daí já acaba caracterizando mais uma hidroginástica do que uma recreação, do que um tratamento.
Quando é feito em pequenos grupos, é uma fisioterapeuta que está lá?
Sim.
Ou pode ter mais de uma pessoa?
Pode até ter mais de uma, mas em pequenos grupos, de 3 ou no máximo 4 pessoas, um fisioterapeuta consegue orientar com qualidade.
A senhora citou crianças, ou seja, também na sua experiência, dá para fazer com criança também? Quais são os critérios, os cuidados, enfim?
Então dá para fazer o tratamento para criança. Geralmente, as crianças que fazem hidroterapia são crianças com problemas neurológicos. Então, paralisia cerebral e outras doenças que dão espasticidade, que é quando a criança tem aumento do tônus muscular. Então, ela tem aquele padrão mais flexor. E como a água relaxa, na piscina, na hidroterapia, o fisioterapeuta consegue quebrar esse padrão com mais facilidade, fazer mais alongamento na criança do que fora da água. Fora que para a criança é uma diversão estar dentro da piscina, a criança adora, né? Então
é passa a ser muito divertido, né?
Sim, sim. É um tratamento que a criança vai ter que fazer por muito tempo, no caso, se for um problema neurológico, mas que se torna quase uma recreação, um momento mais divertido, mais agradável do que uma sessão de fisioterapia convencional. Então, as crianças gostam muito.
Existem restrições, assim, de tratamento da hidroterapia? A senhora falou sobre incontinência urinária e fecal.
Mas se a pessoa tiver um pânico muito extremo da água e ela não vai conseguir relaxar. Mas geralmente essa parte de pânico, de medo da água, a gente consegue resolver na primeira sessão, quando o paciente tem contato com o meio e vê que ele não vai precisar sair nadando, que não vai precisar boiar, flutuar na piscina, então ele acaba melhorando.
Você que está chegando agora, nós estamos aqui na TV Aparecida com o programa Saúde e Fé e hoje estamos falando sobre a importância da hidroterapia, né? Não é hidroginástica. Hidroginástica é uma sessão lá da ginástica. A hidroginástica faz quem não tem nenhum tipo de lesão. Hidroterapia é quando é uma indicação. Um médico, um ortopedista está indicando, olha, faça algumas sessões de hidroterapia, porque a pessoa sofreu algum tipo de trauma no joelho, na coluna, etc. Né? Agora, ô doutora, é só o ortopedista, o médico que indica, ou de repente eu comecei a sentir uma dor no joelho, né, uma dor assim nas costas, na minha coluna, mau jeito, etc. Eu posso procurar uma academia, digamos assim, uma piscina, um serviço como esse, por conta própria, ou é só uma indicação terapêutica, médica?
Não, o paciente ele pode procurar um fisioterapeuta independente de ter tido uma indicação médica antes. Só que é ideal ter passado pelo médico para poder ter o diagnóstico fechado. Então, eu preciso saber o que a pessoa tem para poder afunilar mais o tratamento e tratar mais especificamente. Então, é ideal que seja esse trabalho em equipe, em conjunto. Mas, às vezes, o médico orienta fisioterapia em geral e o próprio paciente pode buscar a hidroterapia, que é um recurso da fisioterapia.
Então, o ideal sempre é a indicação. Mesmo que ele tenha uma dor no joelho, passa lá no...
Isso, tem que saber o que, que ele tem, né? Qual que é a causa da dor, se é uma lesão ligamentar, se é um desgaste, se é uma artrose. Então, sabendo o que, que é, a escolha do tratamento dentro da hidroterapia vai ser mais específica e ter um resultado
porque
melhor.
Porque quando o paciente chega até lá, por indicação ou não, vocês também vão fazer toda uma entrevista,
sim,
uma avaliação,
um exame físico. E às vezes, se o paciente já vem com algum exame de imagem que o médico pediu, ou com raio-x, com ressonância, isso facilita também a avaliação.
E não tem restrição de idade, doutor, porque a gente, às vezes, tem muita gente que tem preconceito. Ah, o médico vai fazer hidroterapia. Não, isso é coisa para idoso, não é? Não é para idoso, é para todas as idades.
Não, né? Muito pelo contrário. Tem muito atleta que vai direto para a hidroterapia depois de uma lesão para se recuperar, se reabilitar mais rápido e voltar para o esporte. Então, desde criança, idoso, uma pessoa sedentária, ou principalmente os atletas, eles se beneficiam muito com a hidroterapia. Tem muita coisa que o atleta, por exemplo, ele não pode fazer fora da piscina, mas na piscina ele já pode. Então ele recupera, inclusive, o condicionamento ou nem chega a perder o condicionamento.
E tem muita gente que talvez até chega a se encantar, né? Começa na hidroterapia porque tem alguma lesão, se encanta tanto com a água que depois pode fazer hidroginástica.
Sim, exatamente. É o caminho natural. Quando a pessoa se adapta muito bem ao meio da piscina, quando ela tem alta, porque a hidroterapia não é um tratamento eterno, ela tem que ter alta, tem que atingir o objetivo e ir embora. Não pode fazer hidroterapia para sempre. E geralmente quando acontece isso da pessoa se identificar tanto com a hidroterapia, eu encaminho o paciente para hidroginástica e daí ele pode fazer para sempre, porque daí é um exercício físico excelente, sem impacto e que tem uma manutenção do condicionamento ótima também.
Que maravilha, gente. Quantas informações aqui no Saúde e Fé. Eu vou chamar o intervalo, não sai daí que temos muito mais informações para você. Esse é o Saúde e Fé. Vai pro intervalo e com você de volta.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé com Frei Rinaldo Stecanella.
Uma mulher atormentada por um fluxo de sangue havia 12 anos. Aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia consigo: se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse-lhe: Tem confiança, minha filha. Tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente.
Estamos de volta com o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella.
Estamos de volta com o nosso quadro Entrevista da Semana, aqui no nosso programa Saúde e Fé, da nossa querida TV Aparecida. Sempre uma honra estar com você. Hoje estamos recebendo uma grande profissional. Excelente profissional, a doutora Cíntia Bellini Barros. Ela é fisioterapeuta ortopédica e aqui brilhantemente está nos esclarecendo tudo sobre a importância da hidroterapia. Ô doutora, nós já pegamos no primeiro bloco, entendemos o que é hidroterapia, a diferença de hidroginástica, etc. Agora, quem é que procura mais uma hidroterapia? É o homem ou a mulher? E o homem procura mais para fazer o quê? A mulher para fazer o quê, doutora?
O público masculino que faz hidroterapia geralmente é mais jovem e atleta. Então, aqui no Brasil, no caso, né, a gente tem muita lesão de joelho, porque o esporte mais comum é o futebol. Então, os homens...
Impacto, né?
Lesão ligamentar, que é uma lesão... de torção, com movimento de torção. Então eles rompem o ligamento, como já aconteceu com o Ronaldinho duas vezes. A gente sempre vê em programas de esporte que o atleta rompeu o ligamento. Então isso é o que mais aparece na clínica para reabilitação de joelho, no caso dos homens. E eles têm uma certa limitação por um período de 3 a 4 meses sem poder fazer movimentos de torção no joelho. E para não perder o condicionamento, eles vão para a hidroterapia e lá eles podem correr dentro da piscina, porque não vai torcer o joelho, não tem buraco na piscina para torcer o pé, para se machucar. Então eles treinam corrida na piscina, treinam salto, treinam movimentos típicos do futebol que a gente chama de...
Chute.
Isso, exatamente. É treino de gesto esportivo, é você reproduzir...
Na piscina,
exatamente. O que o pessoal faz no campo ou em qualquer outro esporte. Então, tem como treinar equilíbrio, por exemplo, de surf, tem como treinar...
Jogadores de vôlei que sobem 3 metros de altura e depois tem um impacto no joelho.
Exatamente, isso. E a gente treina tudo isso na piscina sem o impacto, porque a pessoa dá o impacto, até sai um pouco da água, mas quando o corpo volta para a água, tem a absorção do impacto. Então, o maior perfil do público masculino que... procura hidroterapia são os atletas mesmo. Mesmo os amadores, né? Mas os atletas, os que jogam futebol de final de semana, não profissionalmente. E mais nesse perfil de idade, de comportamento também.
E as mulheres vão para fazer a hidroterapia buscando o quê?
No caso das mulheres, geralmente elas têm um pouco mais de idade e vão tratar de artrose, de desgaste.
Também tem as atletas, né?
Sim, tem atletas, já tem de corredora, já tem de mulheres vôlei. Surfistas, de vôlei. Então tem, hoje em dia as pessoas fazem muita atividade física, até se machucam mais, porque tem essa cultura hoje de quanto mais exercício fizer... melhor, e às vezes sofrem mais lesões e aí vão para a hidroterapia para reabilitar. Mas no caso do perfil feminino, é mais desgaste, mais acima de 60 anos, que vai para reabilitar uma artrose na coluna, uma artrose no joelho, e que vão tratar esse tipo de lesão. Tem uma nesse caso, a reabilitação dura cerca de 2 meses e aí ela já pode evoluir e ir para a hidroginástica. Depois que tem alta também.
Agora, no caso dos homens atletas, ok, a gente já entendeu. Mas assim, aquela pessoa que não é atleta, teve um problema no joelho, um problema no pé, uma torção, enfim. E a pessoa é sedentária, é obesa, enfim. Também tem indicação para isso.
Sim, tem indicação. Qualquer tipo de lesão ortopédica ou neurológica, a gente consegue ter um resultado muito bom dentro da hidroterapia. Às vezes aparecem lesões simples, como um entorse de tornozelo que aconteceu quando a pessoa estava andando na rua, pisou num buraco e torceu o pé. Então vai lá para a piscina, vai recuperar o equilíbrio, vai recuperar uma coisa que a gente chama de propriocepção, que é a capacidade de reagir aos estímulos de desequilíbrio que a gente está sujeito no dia a dia. Então é colocar, pisar num buraco e não torcer o pé, é ficar num pé só e não cair. Então esses estímulos a gente também dá dentro da piscina e o paciente consegue reagir bem, porque lá ele não vai ter medo de se machucar, ele sabe que na água não se machuca. E quando ele sai da piscina, o corpo já vai ter aprendido essa reação. O cérebro já aprendeu isso e fora da piscina ela reage tão bem quanto dentro.
Agora, tem que deixar bem claro também que, de repente, não é uma sauna, não é... Tem muita gente que gostou tanto das sessões, que quer mais 10 sessões, porque aquilo é relaxa, a pessoa sente assim, uma paz, um relaxamento assim, muscular, assim, é uma sensação de bem-estar tão agradável que quer continuar. E daí?
Né? É, exatamente. Tem muita gente que vai para a hidroterapia achando que vai fazer um relaxamento, e não é isso. Na verdade, os exercícios eles são bem intensos e a pessoa sai até cansada da hidroterapia. Existe um braço, uma técnica específica da hidroterapia que chama Watsu, que é derivado do shiatsu, que é feito fora da água.
O que é um e o outro?
O shiatsu
pra mim
é uma,
são dois sobrenomes.
O shiatsu é uma técnica de relaxamento que é com massagem, que é feita fora da piscina numa maca, tá? Como uma massagem relaxante.
Entendi.
E existe o Watsu, que são movimentos relaxantes que o paciente é submetido dentro da piscina com flutuadores para promover um relaxamento muscular intenso. Não tem a massagem manual, você usa os movimentos da água e com a flutuação para o paciente relaxar, mas isso são só os 5 minutos finais, assim, não vai fazer uma hora de relaxamento. A gente vai fazer uma série intensa de exercícios. E no final faz o relaxamento para poder ir embora sem reclamar do fisioterapeuta, achando que o fisioterapeuta foi bonzinho.
Agora, ô doutora Cíntia, ok, a pessoa sofreu um trauma, ela está fazendo hidroterapia. Basta a hidroterapia ou ela juntamente com isso tem que fazer um outro tipo de tratamento, de trabalho, de sessões com a ortopedia, doutora?
A hidroterapia ela é a fase inicial da reabilitação. Então, tudo que o paciente recebe de não fora da água, dentro da piscina, na hidroterapia ele pode. Então, ele vai poder fazer alongamento, fortalecimento, corrida, salto dentro da água, porque ele ainda não pode fazer fora da água. A hidroterapia ela é importante para o paciente enquanto ela ainda é desafiadora. A partir do momento que tudo lá dentro ficou fácil, tudo dentro da piscina ficou fácil, aí o paciente ele tem alta da hidroterapia e ele vai para uma reabilitação fora da piscina um pouco mais intensa, um pouco mais agressiva. Aí ele pode usar peso, caneleira, vai fazer uns exercícios mais intensos que seriam uma evolução do que
ali
é feito
mesmo
dentro da piscina. Fora da piscina.
Em outro ambiente?
Isso,
aí...
talvez aí numa musculação ou com pilates. Uns exercícios que continuem sendo desafiadores, porque a hidroterapia ela é mais usada nessa fase de proteção, nessa fase inicial da reabilitação. Depois que o paciente evoluiu, passou dessa fase inicial de reabilitação, ele tem que ser desafiado de uma forma mais intensa. E aí ele sai da piscina e vai para uma fisioterapia um pouco mais puxada fora da piscina.
Agora, doutora, a senhora citou academia, musculação. A pessoa que gosta lá, de repente tem as academias, que tem os profissionais que ficam lá acompanhando, monitorando, ensinando os movimentos certos, a quantidade certa, o peso ideal, etc. Mas, de repente, tem muita gente que faz por conta própria. Tem muitas academias que oferecem outros tipos de recursos. A pessoa faz por conta própria, vai fazer aquele exercício de levantar peso e coluna. E, de repente, sente o estalo, sente uma torção, uma lesão. Esse paciente tem que primeiro passar para um ortopedista ou ele pode buscar esse recurso de uma hidroterapia?
Ele pode buscar hidroterapia, mas o ideal é que isso não chegue a acontecer. O profissional de educação física ele é essencial para orientar esses exercícios.
Mas tem muitas academias que não tem, doutora. Tem donos de academias, mas não tem o
aí
professor.
Aí acontece esse tipo de situação. Então, eu disse, na verdade, o ideal é saber o que a pessoa teve, saber se foi um estiramento, saber se foi uma coisa mais grave, se ela causou uma protusão de disco, alguma coisa nesse sentido. Procurar um médico, fazer um diagnóstico médico específico para ir e para a hidroterapia se tratar.
E quando as pessoas elas interrompem, elas cortam, querem abreviar essas etapas e querem ir direto lá no, na hidroterapia, o profissional que está lá, a doutora Cíntia que está lá, ela vai fazer esse diagnóstico, ela vai apalpar lá e mexer, etc., quando não sabe o que está acontecendo lá dentro, como é
Sim,
que é?
Sim, a gente tem a capacidade de fazer o diagnóstico fisioterapêutico pelo exame físico, pela avaliação da história do paciente e começar o tratamento.
Agora, já, você falou que demora de acordo com a gravidade?
Com a lesão, como é, que é? Dependendo do tipo de lesão que vai ser o tempo determinante da hidroterapia, da quantidade de sessões, de semanas, mas
isso
não tem como...
Isso que eu ia perguntar, é uma por semana, duas por semana?
Geralmente são feitas duas sessões por semana, quando o paciente tem mais disponibilidade, até três, não precisa mais que isso, porque a gente precisa de um intervalo para a musculatura descansar. No caso de uma lesão específica, por exemplo, na perna, você vai trabalhar os músculos da perna toda a sessão. Então, eu preciso de um intervalo entre um dia e outro para poder trabalhar esse músculo novamente. Eu não posso trabalhar dois dias seguidos, senão eu vou gerar uma fadiga muscular e vou acabar prejudicando o paciente.
É isso, doutora. Tem gente que tem essa febre, essa mania, esse escravo de academia que quer ir todo dia fazendo as mesmas coisas. Ou seja, tem que deixar bem claro para quem está acompanhando agora que o corpo também precisa desse tempo de descanso, é isso?
Sim, exatamente. Eu costumo dizer para os meus pacientes que o repouso faz parte do treino. Então ele até pode frequentar a academia todo dia, desde que ele alterne os grupos musculares. E tem que ter pelo menos um dia de descanso.
Não pode fazer todo dia aquele mesmo exercício, porque
não.
Tem essa fadiga muscular que
Exatamente.
Pode fazer o quê?
Pode causar uma lesão, um estiramento, um desgaste da articulação. Então o músculo não deve ser exercitado todos os dias nessa sequência. Ele tem que ter um intervalo para descanso. O descanso faz parte do treino. Descansar faz parte do treinamento,
do processo,
do que a pessoa quer atingir de objetivo, senão ela vai consumir o próprio músculo.
Hoje tivemos o prazer, mas o prazer, de conversar com a doutora Cíntia Bellini Barros, fisioterapeuta ortopédica. Quem quiser entrar em contato, olha o telefone, anote aí, 12-3224-1676. 3224-1676. Quem quiser mandar um e-mail para contar uma história, dar um testemunho, enfim, tirar dúvidas assim, clínica bonserá, com N, bonserá com S, bonserá@gmail.com. Tá aí para você copiar, clínica bonserá@gmail.com. E tem um site também, lá tem dicas, tem vídeos, tem tudo nesse site, várias informações para tirar dúvidas. www.bonserá.com.br, www.bonserá.com.br. Doutora Cíntia, em nome do nosso programa Saúde e Fé, o nosso muito obrigado. Foi uma aula, foi um prazer. A senhora se comunica muito bem. Eu tenho certeza que quem estava assim indicado para começar uma hidroterapia vai agora fazer com muito mais força, com muito mais entusiasmo, com muito mais segurança. Nosso muito obrigado. E se entrarmos em contato para outros temas dentro da fisioterapia ortopédica, a senhora voltaria aqui?
Com certeza. E eu agradeço o convite, foi um prazer estar aqui também.
Que Deus abençoe, parabéns.
Amém.
De coração.
Obrigada.
Boa sorte aí e possa ganhar outras medalhas. Talvez não medalhas físicas, mas esse reconhecimento do tanto bem que vocês estão fazendo, tá bom?
Com certeza.
Conheça o projeto Caravana da Vida.
E eu me sinto muito feliz em falar de um projeto Caravana da Vida. Já foram mais de 460 cidades diferentes visitadas por esse país afora. Em cada cidade que a gente visita para rezar a Missa da Saúde, a gente incentiva que a paróquia, que a cidade, promova um atendimento médico gratuito naquela comunidade. A paróquia entra em contato com a Secretaria da Saúde para que no dia da missa, no salão paroquial ou na Praça da Matriz, haja atendimento médico gratuito. E aí a gente vê um médico dando palestra, enfermeiros aferindo pressão arterial, fazendo teste do diabetes, ensinando as crianças a escovarem os seus dentinhos. Acontece um verdadeiro mutirão da saúde. é muito bonito, muito intenso e muito emocionante. A gente vai, tira fotografias, registra, filma e aí a gente termina com a Missa da Saúde. É muito emocionante. E para você solicitar aí na sua cidade, na sua paróquia, contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br é o nosso e-mail, ou pelo Facebook, facebook.com/freirinaldooficial. Caravana da Vida, fazendo a diferença na saúde.
E agora, nossas dicas de saúde no programa Saúde e Fé.
Olha, minha gente, a gente sabe dos benefícios da hidroterapia. Os principais benefícios, que consistem na realização de exercícios de fisioterapia dentro da água, incluem o fortalecimento dos músculos, alívio das dores musculares ou articulares, melhora do equilíbrio e coordenação motora, promoção do relaxamento muscular, diminuição dos distúrbios do sono, redução do estresse e ansiedade, aumento da amplitude das articulações, melhora do sistema cardiorrespiratório. Viu só quantas vantagens de uma hidroterapia? Então faça um bom exame e aproveite desta técnica. Essas são as nossas dicas de saúde para o programa de hoje.
O programa Saúde e Fé conta agora a sua história de superação através do seu testemunho de cura e milagre.
E o testemunho que chegou para a gente veio da Emanuele Dionísio Melo, de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Frei, em setembro de 2011, fui diagnosticada com câncer de mama. Aos 29 anos de idade, foi um pequeno pesadelo em minha vida, pois teria que fazer a retirada da mama esquerda total, um processo radical com sessões de quimioterapia e radioterapia. Mas Deus, em sua grandiosidade e generosidade, me deu forças para enfrentar uma fase de sorriso. Sim, digo isso, pois Ele estava sempre do meu lado. A perda dos cabelos, o corpo sentindo o tratamento matava as células ruins, mas também as boas. Assim fortificava-me por meio de orações que me sustentavam para continuar a sorrir, sempre com minha mãe orando, São Peregrino intercedendo e a minha família torcendo por mim. Com o fim do tratamento, especificamente no fim da radioterapia, minha mãe queria que toda a família fosse até o santuário de Nossa Senhora Aparecida, agradecer. Mas antes de ir, estava com todos os sintomas de um novo câncer na garganta. Fiquei triste em pensar em começar tudo de novo, não seria fácil. Então, fiz todos os exames de praxe e no fim de semana fui até Aparecida do Norte. Cheguei e fiquei sentada ao lado do coral, esperando a celebração. Quando fui chamada para sentar próximo ao altar, junto com a minha mãe, participei da missa. Ao fim, fui convidada a sair com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, Frei. Passando por essa dificuldade, parece que Nossa Senhora veio ao meu encontro para acalmar o meu coração. Sem forças nos braços, é verdade, tive que conduzir a imagem, mas Nossa Mãezinha me conduzia. Passado o fim de semana, retornei e o médico, mais tranquilo, disse que para fazer tudo de novo estaria preparado e contei sobre o fim de semana. E antes de abrir o exame, ele disse que eu não tinha mais nada, que eu estava curada. Agradeci a Nossa Senhora Aparecida, agradeci a São Peregrino. E eu estou aqui, Frei, para dar esse meu testemunho, para dizer para você que está nos acompanhando agora que os milagres existem. Prova disso, Frei, que eu sou uma testemunha viva desse milagre. Obrigado, Emanuele, obrigado de coração por esse seu testemunho. Eu tenho certeza que está ajudando muita gente agora a acreditar na força de Deus, acreditar que Deus é o Deus da cura. Muito obrigado. E se você também tiver um testemunho como o da Emanuele, liga pra gente, escreva pra gente. contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br, que a gente registra aqui em nosso programa Saúde e Fé. Deus abençoe.
Senhor, eu canto hoje uma prece. São tantos que precisam de um favor. O teu povo já sem forças vai lutando pra vencer o cansaço, a miséria, a fome, a dor. Criança já sem lares pelas ruas e muitas impedidas de nascer. Há famílias destruídas pela falta de amor e há jovens que não sabem o que querer. Por isso eu te peço, meu Senhor, sei que é grande o teu amor. Ajuda o teu povo a ser feliz. Perdoa o que de errado eu já fiz. Eu quero novamente começar. Prometo não mais desanimar. Aumenta minha fé mesmo na dor. Em tudo te louvar, ó meu Senhor. Senhor, eu canto hoje uma prece. São tantos que precisam de um favor. O teu povo já sem forças vai lutando pra vencer o cansaço, a miséria, a fome, a dor. Criança já sem lares pelas ruas e muitas impedidas de nascer. Há famílias destruídas pela falta de amor e há jovens que não sabem o que querer. Por isso eu te peço, meu Senhor, sei que é grande o teu amor. Ajuda o teu povo a ser feliz. Perdoa o que de errado eu já fiz. Eu quero novamente começar. Prometo não mais desanimar. Aumenta minha fé mesmo na dor. E em tudo te louvar, ó meu Senhor.
Momento de oração agora no programa Saúde e Fé.
Meu amado irmão, minha amada irmã, quanta graça, quanta bênção. Nós vimos aí os testemunhos, nós recebemos todos os dias. Eu viajo o país afora com esse projeto Caravana da Vida, rezando a missa da família, rezando a missa da saúde. Quantos milagres, quantas bênçãos, quantas graças eu testemunho. Eu digo para você, de coração aberto e verdadeiramente falando, eu vi eu vejo milagres acontecendo pelo poder da fé, pelo poder da oração. Eu tenho certeza disso. É a ação de Deus agindo. Por isso que agora eu queria convidar você a entrar nessa dinâmica espiritual, a abrir o seu coração, a não duvidar, a colocar agora as suas intenções. Eu sei que você sofre, eu sei que você derrama lágrimas, a gente sabe que não é fácil um momento como esse. Desde o momento em que você descobre a doença, desde o momento em que você recebe a notícia, não é fácil, claro que não. Mas a fé vai nos dizer que nós não estamos sozinhos, que existe um Deus que está do nosso lado, um Deus que caminha conosco, um Deus que é bondoso, compassivo, que nos acompanha, é o Deus da graça, é o Deus da vitória, é o Deus da cura. E é por isso que eu quero convidar você a abrir o coração para ter a certeza da ação de Deus aí na sua vida. Não duvide, faça a sua parte, creia, reze, confie, não deixe o desespero tomar conta, mas creia, procure rezar mais, participar da Eucaristia, se alimentar com a Santa Eucaristia, não pode sair de casa, avise o ministro extraordinário da comunhão para visitar você, para dar essa comunhão, para receber essa graça especial. Acredite, procure sempre pensar positivamente, o maior remédio está dentro de você. A sua capacidade de acreditar, de reagir. E agora lá do céu, eu invoco sobre você a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe, Nossa Senhora, por intercessão de São Peregrino, por intercessão de São José, de todos os santos e santas de Deus, desça sobre você, sua casa, sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos, e em especial sobre os enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembre-se, cuide desse corpo, ele é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe e até o nosso próximo programa com mais informações, mais testemunhos e mais graças. Deus abençoe.
Encerramos aqui o programa Saúde e Fé, com uma certeza. Deus faz o milagre acontecer em nossas vidas, mas Deus jamais vai fazer aquilo que compete a mim e a você. Portanto, vamos colaborar com Deus, cuidando bem de nossa saúde. Uma boa semana e até o nosso próximo programa.
Vem cuidar de mim. Vem cuidar, vem cuidar de mim. Vem cuidar, vem cuidar.